Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! No programa de hoje você confere. Dois novos vinhos finos integram a carta da Vinícola Santini. Outra novidade da empresa familiar de terceira geração é o investimento em energia solar para a propriedade rural. Estudo propõe produção de EPIs inéditos em combate à Covid-19 com uso de cobre. O tratamento de superfícies adquirem apelo ecológico e surgem novos produtos. E ainda, energia limpa. Qual a tendência para 2021? O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o apelo ecológico para o tratamento de superfícies. Uma pesquisa realizada em parceria entre a Universidade de Caxias do Sul, através dos programas de pós-graduação em Engenharia e Ciências dos Materiais e em Biotecnologia, a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal de Santa Catarina, é dedicada ao desenvolvimento de materiais com atividade antimicrobiana para aplicações relacionadas à saúde humana. O objetivo geral é modificar superfícies de tecidos, polímeros e metais de uso hospitalar, visando a redução e a eliminação do coronavírus e de outros micro-organismos. No experimento, é utilizado o cobre ao invés da prata na produção. Conforme o professor pesquisador Carlos Alejandro Figueroa, da área do conhecimento de ciências exatas e engenharia, que coordena o estudo na UCS, os resultados obtidos vão viabilizar a produção de EPIs inéditos, com ação antimicrobiana, com fase, ou melhor dizendo, com ênfase, no combate ao coronavírus. O repórter Pablo Ribeiro amplia essa informação.
Esse trabalho que estou coordenando aqui na Universidade de Caxias do Sul, ele começou porque, quando começou a pandemia, chamou muito a atenção para nós que, como sociedade, não, como um todo, não, não tivéssemos ferramentas muito mais rápidas para prontas, não, no mercado para lutar, para reduzir a carga viral em diferentes ambientes, em diferentes objetos, não, no nosso cotidiano, porque temos, por exemplo, um rover, não, tipo um robô que está andando em Marte e a gente pode acessar através, digamos, de canais da NASA para ver o que acontece em Marte, mas não temos aqui objetos para reduzir a carga do vírus, não, que é tão necessário nessa luta que temos hoje. Essa seria a ideia de como começou. Assim, começamos trabalhos com materiais envolvendo metais como cobre para conseguir reduzir carga de tanto de bactérias quanto de vírus. Não são materiais antimicrobianos para reduzir, por exemplo, superfície de contato e também podem ser levados a dispositivos onde possamos passar ar e a partir daí reduzir, eliminando, não, bactérias e vírus do ar, não, que também pode ser usado em equipamentos como ar-condicionado ou recirculação de ar também dentro de ambientes.
E essa é a novidade, né? O uso do cobre em relação à prata. O cobre em si possui muitas vantagens, né, professor?
Sim, nós fizemos o seguinte, fomos na bibliografia, levantamos aquilo que existia, percebemos que tinha alguns objetos como tecidos contendo cobre como um agente antimicrobiano e aí nós questionamos que como boa parte dessas máscaras ou digamos também, vamos dizer, objetos que contêm aquele agente antimicrobiano, Eles são descartados ao meio ambiente também, tá? Tem todo também um trabalho de que tem um impacto ambiental, aquele descarte. Então, nós levantamos a hipótese, mas o cobre é um metal pesado. Ele tem impacto no meio ambiente, não tem impacto contra nós, mas sim no meio ambiente. Quando ele vai no meio ambiente, pode ir, digamos, na água, num lago, num rio, e aí os peixes, eles comem, eles vão concentrar a prata e nós depois vamos comer o peixe. Nós vamos ganhar a prata dentro do corpo. Então, aí pensamos num outro agente que tenha menos impacto, porque está comprovado que o cobre tem um impacto ambiental menor quando comparado com a prata. Então, essa é uma das ideias, tentar desenvolver materiais que tenham uma atividade igual ou até superior àquela da prata, mas com menor impacto ambiental, por exemplo.
E não só nos EPIs, mas a pesquisa também mostra que o cobre também vai ser promissor na utilização de outras aplicações hospitalares também, né?
Sim. Nós colocamos as EPIs, as mais conhecidas justamente são as máscaras. Nós estamos pensando não só para material ou para uso médico, também para uso geral, não, população geral, que sejam, digamos, mais... como tem aquelas de prata que já existem, não é uma, as de prata já estão difundidas porque já estava desenvolvida a pesquisa, não? Então foi muito mais rápido, mas mesmo assim temos o problema do impacto e também podemos, digamos, temos também a diversidade de aplicações, porque o que nós estamos vendo é que se você consegue mudar o estado do cobre, mudar até o tamanho da partícula, passar da micropartícula, nanopartícula, podemos ter um aumento daquela atividade, e aí, em função de como você trabalha o microparticulado, o nanoparticulado, pode levar isso além dos tecidos, pode fazer aditivos para plásticos, aditivos para fazer... plásticos na parte externa, não? Aquele, vamos dizer, filmes de plástico com um conteúdo também antimicrobiano. Então, aquela formulação não é só para tecido, também pode ser levada para outro tipo de materiais, para até maçanetas, por exemplo, seja, revestir maçanetas, não? Fazer um tipo de deposição de um filme antimicrobiano sobre maçanetas e depois levar aditivos para a fabricação de plásticos.
E quais as próximas fases desse estudo, dessa pesquisa, professor?
Bom, a pesquisa nesse momento começou o que se chama revisão bibliográfica, que é entender como que o estado da arte da área, não entender o que foi feito até quando nós começamos, foi em abril, quando começou a pandemia, e aí conseguimos recursos. Então, nesse momento que estamos fazendo são ensaios para analisar qual é a ação antimicrobiana, ou seja, estamos fazendo justamente com bactérias e vírus, não temos o SARS-CoV-2, não? O que temos são os betas coronavírus que simulam os coronavírus humanos, são coronavírus de ratos, os beta coronavírus. Então, estamos com nossos parceiros, estamos realizando ensaios para analisar o nível de atividade antimicrobiana, ou seja, quer dizer, quanto tempo demora para eliminar bactérias ou vírus, aquele material, ou seja, se é segundos, se é minutos. Então, estamos nessa etapa de, estamos preparando a especificação e já enviar para o laboratório e quantificar a atividade antimicrobiana.
Muito bem, professor Carlos, para a gente encerrar, estamos vivendo ainda a pandemia e aos poucos também as vacinas chegando, já temos duas no Brasil, mas outras ainda estão em desenvolvimento. E o senhor, como um pesquisador, como um homem da ciência, queria que o senhor finalizasse com uma avaliação de como que a ciência também é importante para a gente também combater o coronavírus.
Bom, muito obrigado por essa última reflexão. A ciência, a humanidade pratica a ciência desde que os primeiros, vamos dizer, homens da idade de pedra ficavam avaliando o céu, e a partir de sistematizar o movimento e também o clima, podiam começar a entender o dia, a noite. Depois veio com o avanço da antiguidade, conseguir fazer as culturas, ou seja, cultivos, para se alimentar, não? Então, está presente desde que o homem começa a se organizar como sociedade, não? Esse simples fato de analisar quando que vai ser inverno e verão já é aplicar a ciência naquela idade antiga. E agora, na nossa modernidade, justamente com o aumento tecnológico e o conhecimento científico que nós temos, conseguir interpretar a nossa natureza, não para tentar, digamos, modificá-la digamos, de uma forma radical. Não, nós temos que viver de uma forma totalmente junto com ela, sem agressão à natureza, e ao mesmo tempo usar as ferramentas da ciência para nos ajudar como sociedade, ou seja, viver melhor e viver mais, não? Então, as vacinas, esses materiais antimicrobianos ou outras ferramentas que temos na área da saúde, elas estão baseadas em estudos científicos que levam anos e levam recursos de nós também, como impostos, não? Porque os impostos financiam também a ciência. E essas ferramentas que nós criamos é para melhorar a nossa vida, é para viver mais e melhor. E nós temos que entender que é assim como funcionou a humanidade desde lá, quando conseguiam perceber quando que ia mudar o clima, quando ia mudar, quando ia ser inverno para, ou quando ia ser verão para cultivar a terra, não? E então tem que ficar presente que nós sempre, o ser humano sempre lidou com a ciência e sempre ajudou no nosso desenvolvimento, não? Então temos que sempre estar de olhos bem abertos para a ciência e para aquelas pessoas que se sentem um pouco afastadas, porque o conhecimento científico às vezes precisa de um pouco de treinamento. Tem excelentes textos de divulgação científica que é para público leigo. Eu recomendo que comprem esses livros que estão nas livrarias, na área de científicas, ou perguntar para livreiros para uma orientação, porque aí vocês vão conhecer como que funciona esse mecanismo, porque não é só nesse caso aqui dos materiais antimicrobianos, das vacinas, é também o GPS, que tem princípios de relatividade de Einstein. Tem também os computadores, os celulares que estão na palma da mão, que tem infinita, ou seja, não infinita, mas tem uma grande quantidade de tecnologia passando até pela física quântica. Então, eu convido essas pessoas que tenham, e quem sabe aqueles mais novos, eu gosto justamente do professor, que tenham essa curiosidade pela ciência, a comprar livros de divulgação científica. Pode ser até um PDF na internet, você faça uma busca, pegue um PDF e leia aqueles livros que vêm também de divulgação, para que consigam entender como funciona esse fascinante mundo da ciência.
Você ouviu o professor pesquisador Carlos Alejandro Figueroa, da área do conhecimento de ciências exatas e engenharias, que coordena o estudo na Universidade de Caxias do Sul, em entrevista ao repórter Pablo Ribeiro. E no próximo bloco, dois novos vinhos finos integram a carta da Vinícola Santini. Outra novidade da empresa familiar de terceira geração é o investimento em energia solar para a propriedade rural. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.